Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta mensagem eu preparei para pregar na grande conferência que a Fiel teve lá no Brasil, 2 anos atrás, sobre a justificação pela fé. E como eles não me convidaram para pregar, então eu preguei na minha igreja mesmo. E vou passar para vocês hoje. E recomendo você, quem sabe, pegar essa mensagem, melhorar um pouco e pregar na sua igreja também, porque é muito importante para as igrejas, para os irmãos, para nossas ovelhas e para nós mesmos sabermos sobre o melhor de Deus para nós. A melhor coisa que Deus tem para nós, que Ele já proveu para nós, que já é nosso, está aqui em Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 10. O texto sagrado diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Ele prova seu amor por nós. Pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Irmãos, nos Salmos, Davi, ele diz que Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo aquilo que ele faz. Deus é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo aquilo que ele faz. Você pode dizer amém a isto? Amém. Deus é justo, ele é bondoso. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-nos gritar por socorro e nos salva. Quantas vezes você, eu, temos tido a experiência de clamar, gritar ao Senhor por socorro e Ele nos atendeu? Quantas orações respondidas eu tenho registrado na minha vida e você tem registrado na sua agenda de vida? Situações que você recorda e enche o seu coração de alegria. Você recorda como que você estava preocupado, ansioso, desesperado, não vendo solução e você clamou, você passou a noite orando, revirando na cama e clamando ao Senhor por misericórdia. E no outro dia a solução veio de uma forma inesperada. A minha experiência de oração com Deus começou aos 5 anos de idade. Dos 5 aos 7 anos de idade, parecia muito tempo para mim. Eu via meus amigos, eu via alguns amigos que tinham bicicleta e eu não tinha. E eu queria muito uma bicicleta. Eu aprendi a andar na casa de um amigo do meu pai, eu aprendi a andar numa bicicleta grande, uma bicicleta para homens. Eu tinha 5 anos e eu aprendi a colocar a perna entre aquele cano que está o cilinho e o guidão. Eu colocava a perna aqui, inclinava a bicicleta, dava o certo balanço e ia pedalando com dificuldade, andava naquela bicicleta, pneu grosso, pesada, e como eu amava andar de bicicleta, e eu queria muito ter uma. E chegou no meu aniversário de 6 anos, meus irmãos, eu escrevi vindo aquela propaganda que tinha na época, uma propaganda da Caloi, não sei se tem essa marca aqui, mas lá é uma marca, e tinha um comercial que estava espalhado assim, a criança escrevia, pai, papai, não esqueça da minha Caloi. E eu escrevi aquilo, bilhetes, coloquei no terno do meu pai, na Bíblia dele, em tudo quanto é lugar. Eu queria uma Caloi, mas chegou no Natal, meu pai não tinha dinheiro para isso. E ele me deu uma caixa grande assim, até pensei que era um autorama, e não era, era blocos de madeira. E estava escrito ali, o pequeno engenheiro, blocos amarelos, verdes, azuis. E eu olhei para aquilo, eu queria uma Caloi, eu tinha orado por uma Caloi, não por blocos de madeira. E deu vontade de pegar e jogar aquilo na cabeça do meu pai e se tornar o pequeno assassino. Mas, aos 7 anos de idade, meus irmãos, morando na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, eu ajuntei um dinheiro, um irmão da igreja deu mais um pouco, meu pai foi um dia andando comigo, parou numa loja de coisas usadas, e tinha uma bicicleta do meu tamanho, usada, pneu furado, vendendo por 60 cruzeiros naquela época, e eu tinha 40, meu pai completou mais 20, e eu tive a minha bicicleta, fomos para o bicicleteiro, ele consertou o pneu, e eu tinha agora a minha bicicleta. Eu lembro que eu dormia, louvando a Deus, eu dormia com a bicicleta que eu limpei ela todinha, com um bombril, eu tirei as ferrugens, e ela dormiu ao meu lado da minha cama, e eu dormi segurando no pneu dela assim. E foi a primeira vez que eu experimentei o fato de que Deus é bom, que Ele responde as nossas orações, e Ele nos dá aquilo que nós pedimos. Em 1970, eu cheguei na minha adolescência, e meus pais se mudaram de uma igreja, de uma cidade no Rio Grande do Sul, onde aconteceu a bicicleta, e fomos para São Paulo, uma grande cidade, uma metrópole, onde as crianças eram diferentes, falavam diferentes do jeito que eu falava. E eu me senti sozinho. Naquela cidade, eu não tinha amigos. Naquela igreja, eu não tinha amigos. As crianças da igreja, eles eram muito mais demonstrativos, muito mais alegres, e falavam forte, falavam alto, e aquilo me intimidou, e eu ficava todos os cultos ao lado da minha mãe, mas eu não queria estar ao lado da minha mãe, eu queria estar junto com as crianças, e eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer amigos, me dá pelo menos 2 amigos, e eu lembro que em 2, 3 meses, eu estava no meio de toda aquela galera, daquelas crianças, louvando a Deus, porque Ele respondeu minhas orações, quebrou as barreiras sociais, as barreiras culturais, e eu consegui me entrosar com aquele grupo, e isso fez tão bem ao meu coração. Em 75, eu comecei a trabalhar, e eu tive uma infecção muito, muito grave no meu ouvido direito. E eu comecei a orar, Senhor, preciso tratar isso, me cura, e coloquei o copo de água em cima do rádio, e fiz aquele negócio todo, e clamei, Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor me fez, o Senhor pode me curar, e Deus não me curou através daquele copo de água ungido, mas Ele me curou de uma outra forma. Um dos meus chefes me viu com aquele problema, e ele teve compaixão de mim. Deus colocou no coração dele o desejo de pagar por um médico, para fazer uma consulta, e esse médico me encaminhou para uma cirurgia, e em uma semana eu estava, a cirurgia foi feita, o problema foi resolvido, e eu louvei a Deus por mais uma resposta de oração na minha vida. E eu posso ir falando para vocês várias experiências que eu fui tendo na minha vida, 75 até 1980, o que meu sonho meu era ter um carro. Eu tinha 15 anos, e o meu sonho era quando eu fizesse 18 anos, 1975 a 78, quando eu fizesse 18 anos, eu queria ter um carro. Esse era o meu sonho de consumo, eu achava que se eu tivesse um carro, eu seria o menino mais feliz de toda São Paulo, e fui trabalhando e fui ajuntando, e teve um momento que eu tinha uma poupança que estava chegando lá, mas eu tive um precalço no caminho, eu tive um problema, tive que gastar parte daquela poupança, achei que não ia conseguir, mas quando eu fiz 18 anos, o Senhor Deus ouviu o meu clamor, ele atendeu minha oração, e eu tive o privilégio, no dia do meu aniversário, ir com meu pai numa loja e comprar um Fuscão, um Fusca azul, e foi um momento de grande vitória, alegria na minha vida, poder ter o meu carro, meu meio de transporte. Daí, mais pra frente, eu comecei a orar por uma namorada, eu queria uma namorada. Eu olhava no espelho e eu falava, Senhor, um milagre, Senhor. Ninguém... Eu pesava 57 quilos, eu era... eu era muito magro, eu me achava muito feio, e quando eu olhava no espelho de lateral, então eu falava, nossa, ninguém vai querer namorar um rapaz tão narigudo igual eu. E daí eu lembro que quando vinha uma moça bonita, eu ficava sempre de frente para ela, para que ela não visse o meu nariz, meu perfil. E Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, Ele me deu a mulher mais bonita da cidade. Me deu a Vanger, uma moça alegre, uma moça crente, resolvida com a vida, uma moça que tem sido bênção para a minha vida. E juntos, Deus não só me deu uma namorada, mas depois Ele nos deu 4 filhas. E essas 4 filhas, daí já se casaram 3 delas, tem uma quarta filha que começando uma paquera séria também. E essas 3 filhas casadas já nos deram 4 netos. Então, Deus respondeu minha oração. Eu queria uma namorada. Deus me deu uma família maravilhosa. E assim tem sido a minha vida. Em 1999, eu era segundo pastor de uma igreja, pastor de jovens de uma igreja. E eu comecei a orar, Senhor, já estou com 39 anos. Não está na hora, Senhor, na Tua providência, de me dar uma igreja. Eu gostaria de ser pastor de uma igreja, não o subpastor, não o vice-pastor, eu queria ser pastor, será que aos 40 anos já não estou preparado para isto? E Deus respondeu minha oração. Naquele mês mesmo veio um convite da Igreja Batista de Tupã, e fui lá, preguei, achei que não ia dar nada certo, mas Deus, na providência dele, nos uniu e estamos há 12 anos naquela igreja. Uma igreja amorosa, alegre, apaixonada por Deus e por sua palavra. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus é bom, Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele atende a oração daqueles que temem o seu nome. Às vezes Ele não responde do jeito que a gente gostaria, mas sempre Ele responde da melhor forma, do jeito dEle. E Ele nos abençoa. Mas, tendo dito tudo isso, eu gostaria de afirmar aqui nesta manhã que o melhor do Senhor Deus para mim, para você, não são as bênçãos materiais, não são as bênçãos financeiras, não são as bênçãos nem mesmo ministeriais, não são as curas. Ele me curou desse problema no ouvido. Essa é uma grande bênção, louvo a Deus por isso. Mas a melhor bênção de Deus não é o carro, não é o ouvido curado, não é a namorada, não é a família, não é a igreja. A melhor bênção de Deus é o seu evangelho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de nós falarmos sobre evangelismo, vamos falar um pouco sobre o evangelho. Vamos tentar definir um pouco o que é o evangelho. O que é o evangelho? E eu entendo aqui nesse texto que nós lemos, que o melhor de Deus para nós é o Evangelho, é a justificação pela fé, a justificação por sua graça, é o perdão de Deus pelos meus pecados, essa reconciliação que Cristo estabeleceu lá na cruz do Calvário, onde Ele nos religa a Deus, à presença, à pessoa de Deus. Deus, seu amor, sua presença, sua graça é melhor do que a vida, diz o salmista. É melhor do que carro, do que mulher, esposa, é melhor do que ministério. A presença de Deus é melhor do que a própria vida. Tem gente que fala, a melhor bênção, os incrédulos costumam falar, a maior riqueza que nós temos é a saúde. Com saúde você faz... Não, o salmista fala, a melhor riqueza que você pode ter nessa vida não é a saúde física, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Por isso, no centro da mensagem do Evangelho, está aquilo que eu gostaria de focar nossa atenção hoje, o assunto do capítulo 5 de Romanos, que é a justificação pela fé. No centro da mensagem do Evangelho está a doutrina da justificação pela fé. Nós temos a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Veja aqui, criação, queda está de um lado, santificação, glorificação do outro, justificação está bem no meio, bem no centro. O centro da mensagem evangelística, a mensagem do evangelho, é a justificação. É essa doutrina da justificação que nos separa de todas as, de todas as outras religiões e religiosidades. É a doutrina da justificação que destaca o cristianismo de todas as outras religiões. Doutrina que confere ao pecador certeza da sua salvação. Certeza, certeza absoluta. Que ele não estava bem com Deus, mas agora ele está bem com Deus. Ele pode morrer em paz. Ele sabe para onde ele vai. A doutrina da justificação fala sobre isso. Sabe, irmãos, daqui 100 anos, não interessa se você foi curado, não foi curado, se você ficou solteiro ou recebeu de Deus o privilégio de ter uma linda esposa, se você teve carro ou não teve carro, mas daqui 100 anos vai fazer muita diferença se você foi reconciliado com Deus ou não. Se você tem Deus no seu coração, se você está no coração de Deus, se há essa intimidade com o seu Criador, isso vai fazer grande diferença. Por isso Paulo exclama aqui, no capítulo 5 de Romanos, ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o coração do Evangelho. O Evangelho é a mensagem que religa o homem a Deus e, de novo, devolve, abre as portas do paraíso outra vez, para ele voltar a ter aquela comunhão doce, gostosa, calorosa com o Pai das Luzes, o nosso querido Deus. O que significa a doutrina da justificação? Doutrina da justificação significa que Deus, através de um ato judicial, de uma vez por todas, ele justifica, ele inocenta todo pecador que crê, que confia, que aceita a pessoa, a autoridade e a obra redentiva de Cristo na cruz. A justificação pela fé, essa doutrina maravilhosa que está no coração do Evangelho, fala que Deus, lá no Calvário, lá na cruz, ele não estava apenas fazendo um ritual meio macabro, esquisito, permitindo que seu filho morresse como um exemplo de amor. Não, a doutrina da justificação pela fé diz que no Calvário, Deus ali, ele abriu a corte divina. Ali ele sentou-se como juiz. E ali ele requeriu o preço pela nossa salvação. E Jesus compareceu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu por nós. Ali ele assumiu toda a nossa dívida. Assumiu todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, toda a nossa inveja, orgulho, vaidade, toda a nossa soberba. Jesus absorveu aquilo diante de Deus e ele recebeu a ira de Deus. A ira de Deus que deveria ir contra mim e me condenar, Jesus absorveu e chamou para si. E ele assumiu isso daí. No Calvário nós temos o tribunal de Deus realizando um ato judicial. E ali Deus então justifica e inocenta todo pecador que crê, que confia na pessoa, na autoridade, na obra redentiva de Cristo Jesus. A doutrina da justificação pela fé significa algumas coisas. Significa que Deus é justo, santo e puro. Deus é justo, santo e puro. A palavra santo é separado. Deus está acima dos homens, acima da criação, acima dos nossos conceitos de justiça e santidade. O problema nosso é que nós estamos acostumados com o pecado. Nós estamos meio calejados com o pecado, mas Deus não está. E o dia que formos para a presença dele, também nós não estaremos mais acostumados com o pecado. Abacuque 1,13 fala assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Deus não tem prazer, ele não suporta, é abominável para ele ver um ato de injustiça, de vaidade, de soberba. Por isso que lá em Tiago fala assim que Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir ali é um termo militar. Deus, ele cria barricadas, ele tem ódio do soberbo e da soberba do soberbo, e ele luta contra a soberba. Por isso, nós pregadores temos que tomar muito cuidado antes de ministrar, de aconselhar, de pregar a palavra. Tem aquela história do seminarista que teve a oportunidade, de repente, falaram para ele: olha, domingo o pastor vai viajar. Você quer pregar, a igreja grande, o seminarista preparou um sermão, falou, ele ficou tão empolgado com a oportunidade, e ele pensou em: eu vou agora brilhar, eu vou mostrar para a igreja que eu sei pregar e que eu prego bem. E ele se empolgou, preparou um grande sermão, e ele subiu para aquele púlpito. Não via a hora de acabar a música para darem a oportunidade para ele brilhar no púlpito. E ele subiu para aquele púlpito até saltitante e todo, né, e pegou e já começou como se fosse um showman, né? E tal, e pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e nada. E a igreja foi, um foi fechando a Bíblia, o outro foi desviando o olhar, e o sermão dele morreu na praia, como se diz no Brasil. E ele terminou o sermão dele vendo que não funcionou. Ele não conseguiu a atenção, ele não conseguiu a unção. Foi um furo na água. E ele desceu daquele púlpito, devagar, sentou-se. Ninguém vinha cumprimentá-lo. Ele triste, ele soltou a gravata. E daí, na saída da igreja, ele encontra com o velho diácono e fala: o senhor viu o que aconteceu? O diácono falou: eu vi. Aonde que eu errei? Aonde que eu errei? Eu preparei tão bem, comprei essa gravata nova, preparei meu sermão, aonde que eu errei? E o diácono, o velho diácono, falou: irmão, jovem, o dia que você subir naquele púlpito, do jeito que você desceu, você vai descer do jeito que você subiu. Chega mais humilde. Deus resiste o soberbo. Deus não quer na igreja gente querendo competir com Jesus, com a cruz de Cristo. Gente que quer se aparecer usando o púlpito, a palavra dele. Tinha uma senhora muito já desgastada pelos anos, obesa, mal podia andar, enrugada. Mas ela era rica, ela tinha um colar de pérola lindo. E quando ela ia nas festas da socialite, ela punha aquele colar de pérolas caras e lindas, e todo mundo não conseguia deixar de ver aquilo no pescoço dela, e chegava: como são lindas as suas pérolas. E aquela mulher ficava cheia. Ela usurpava a glória das pérolas para ela mesma. Quando elogiavam as pérolas, ela achava que estava elogiando a ela. E assim alguns pregadores pregam a palavra de Deus, que é pérola maravilhosa, rica, preciosa, valiosa. Recebem elogio, eles acham que estão elogiando a ele. Fala: não, a glória é do Senhor, é da sua verdade. Se você pregar a mesma verdade que eu preguei, você também será elogiado. Não confunda o valor da pérola com o portador, aquele que tem o privilégio de carregá-las. Vamos prosseguir. Deus é justo, ele é santo, ele é puro. A verdade é a justificação pela fé. Ensina que a raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus para viver em perfeita comunhão com Deus. A presença e o amor de Deus é o nosso habitat natural. A doutrina da justificação pela fé ensina que a raça humana caiu no pecado, está em rebeldia contra Deus, contra suas leis. A doutrina da justificação pela fé explica por que há tanta dor, sofrimento, injustiça e tristeza neste mundo. Por que todo dia que você liga a televisão para ver as notícias, só tem notícia ruim? Na economia, na sociedade, só tem notícia ruim porque o pecado entrou no mundo, as coisas não eram para ser assim. Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados estão da presença gloriosa, maravilhosa de Deus. Você já se conscientizou que Romanos 3:23, naquele todos ali está o seu nome? É fácil ler, todos pecaram, mas Silas, você pecou. E você está excluído da glória de Deus. Você já caiu nessa real? Você já enxergou o câncer do pecado nos seus pensamentos? Você já enxergou o câncer do pecado nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações? Você percebe? Por que você precisa de um salvador? Muitos não enxergam isso. O problema de muitos crentes, muitos pastores, é que eles ainda não caíram na real de que são miseráveis pecadores. Essa palavra miserável, pecador, para eles soa até muito forte para se aplicar para si mesmos. Mas eu quero falar para você, se você tem dificuldade nesta área, eu quero dizer para você duas coisas. Primeiro, Faça um pequeno estudo dos 10 mandamentos. Olha para o espelho da palavra de Deus, do padrão de Deus, e veja se você consegue dizer: eu não quebrei nenhum deles. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Tem alguma coisa, alguma pessoa que ocupa mais o seu pensamento do que o Senhor? Já teve isso, não teve? Você já quebrou aquele mandamento. Outra coisa, uma outra dica prática que eu tenho para aqueles que se acham bons, que se acham justos aos seus próprios olhos: dê para as pessoas que mais convivem com você, esposa, filhos, patrão, funcionário, dê para eles a liberdade. Fala para eles: eu quero que vocês peguem essa folha e preencham quais são os meus defeitos. Não quero nada de elogio nem de qualidade, só quero meus defeitos. Fala: aonde é que eu erro? Aonde é que eu sou chato? Aonde é que eu sou egoísta? Coloque isso para mim. Esposa, não vou ficar bravo com você. Pode falar a verdade. E eu vou até te dar um presente, um vestido. Enche essa folha dos meus defeitos. Se prepare. Especialmente para os filhos adolescentes. Peça para eles fazer isso. Pega seu chefe, pega o seu diácono, dê para eles, e você então vai ver como que há defeitos, como que há pecados, coisas que parecem pequenos aos seus olhos, mas não são. E lembre-se disso, alguns falam: ah, eu tenho pecados, mas são pecaditos. Né, irmão Nunes? Pecaditos. Esse negócio de pecadito, não tem isso daí. Lembre-se o seguinte: são os pecados menores que causam maior estrago. Você não tropeça numa montanha, você tropeça numa pedra. Sentar-se em cima de uma montanha não dói, mas sentar em cima de uma tachinha dói muito. Os pecados pequenos levam aos pecados maiores e maiores e maiores. Então, a doutrina da justificação fala que a raça humana caiu no pecado, está em rebeldia contra Deus. Pensamentos, atitudes, palavras, ações. Eu fui num acampamento, o pastor que ia pregar comigo para os jovens, ele tinha um testemunho que mexeu com os jovens. Ele saiu das drogas, ele era beberrão, mulherengo, ele assaltava banco, ele fazia tudo. E Deus salvou ele, de uma forma maravilhosa, Deus o salvou. A hora que ele terminou de dar o testemunho dele, na primeira palestra, eu falei: como que eu vou pregar? Eu sou filho de pastor, fui criado na igreja, praticamente nasci no berçário da igreja, eu nunca fumei, nem uma pituquinha, nunca roubei, nunca bebi, não sei o que é drogas. E eu falei: como que eu vou dar meu testemunho para esses jovens? Eu me senti tão pequeno, tão desqualificado para aquele acampamento. Mas depois o Espírito Santo, eu estava ali sentado para subir, o Espírito Santo me levou a pegar minha caneta e me ajudou a escrever ali: ingratidão, elitismo, orgulho, vaidade, egoísmo. Ah! Falei: olha, quando eu tinha 15 anos. Filho de pastor, nascido numa casa pastoral. Criado no memorizando versículos, um dia Deus revelou a mim que eu era um pobre, miserável pecador. Não, eu não fumei, eu não andei com mulheres, mas eu era egoísta, eu só pensava em mim, eu era vaidoso, eu vivia no espelho preocupado e achando ruim porque minha aparência era assim ou assado, eu era ingrato. Eu era eletista, eu entrava na igreja, só pensava em conversar com os meninos que eram mais ricos, que tinham uma boa aparência. Eu não queria conversar com menina feia, com menino. Eu descobri uma coisa: não tem gente feia, tem gente diferente. Eu não queria conversar com as pessoas diferentes, só queria conversar com os bonitos, com os que tinham roupa de marca, etc, etc. E Deus mostrou para mim que você não precisa usar drogas para ser pecador, basta você ser orgulhoso, vaidoso, ser uma pessoa que não gosta muito de amar os que estão ao seu redor, pessoa que chega e senta e fica meio que deixando o ambiente meio pesado. Eu estou aqui, eu sou importante, não falem comigo, não. Eu sou intocável, sou autoridade, sou mais velho, sou mais jovem, né? A doutrina da justificação pela fé fala que só existe uma esperança, só existe uma solução para os destituídos, para os separados. E essa esperança é atitude de quebrantamento, humildade, convicção do pecado, arrependimento e fé. Fé no decreto de Deus em Cristo Jesus, através do qual Ele, Deus, transfere todos os nossos pecados a Cristo e toda a justiça de Cristo é imputada em nós. Na justificação pela fé, não é só Deus perdoando pecadores, mas é Deus declarando pecadores tão justos e santos quanto Jesus é justo e santo. Que coisa maravilhosa. Você já entrou por essa experiência abençoada da justificação pela fé? Daí o texto fala aqui sobre 10 benefícios que advêm da justificação pela fé. 10 benefícios. Paulo fala, Romanos 5, de 1 a 10, 10 coisas maravilhosas que Deus confere para nós através do Evangelho, através da justificação pela fé. O Evangelho é um pacote completo. Em primeiro lugar, ele estabelece para você, ele confere a você paz com Deus. Versículo 1. Paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Paz com Deus. Em Filipenses 4, 7, fala da paz de Deus, né? Filipenses 4, 7 fala que a paz de Deus guarde os vossos. Como é gostoso a paz de Deus? Mas Romanos fala que antes de você ter a paz de Deus, você precisa ter paz com Deus. E essa paz com Deus é obra do próprio Deus sacrificando o seu filho em nosso lugar e imputando nele nossos pecados e imputando em nós a sua justiça. Depois, versículo 2 fala que nós temos, através da doutrina da justificação pela fé, através do Evangelho, nós temos acesso à graça. Acesso à graça que nos firma. Quando o nosso relacionamento com Deus depende da nossa autojustiça, nós não conseguimos nada. Nós nunca temos certeza de nada. Você já percebeu que o católico, ele nunca tem certeza da sua salvação? Ele nasce, ele é batizado. Depois ele é confirmado. Depois ele faz as confissões dele, vai na missa, faz todas as coisas, mas quando ele morre, ainda vem lá em extrema unção. Mas depois que morreu, ainda tem que ter a missa de sétimo dia para encomendar a alma dele e tudo mais. E nunca temos certeza quando é que essa pessoa está salva ou não está salva. Ele morre sempre na esperança que, quem sabe, eu vou conseguir. Sempre lutando, tendo que fazer as coisas, cumprir seus deveres para ver se ele consegue um espaço lá no céu. Mas aqui não, a doutrina da justificação pela fé, essa doutrina maravilhosa que o nosso irmão Martinho Lutero descobriu e abraçou e encontrou nela paz para a sua alma, fala que nós temos, através da justificação pela fé, nós temos acesso direto a essa graça que nos firma, que nos dá, confere a certeza da salvação. Depois, versículo 2 fala que nós temos acesso à esperança da glória de Deus. O que o ser humano, no fundo, mais anseia é a presença de Deus. Eu vou falar mais sobre isso no final dessa mensagem, mas o Evangelho nos dá essa esperança viva de que nós estamos com Deus e estaremos com Ele na presença dEle para todo sempre. Depois, versículo 3 fala que a doutrina da justificação pela fé nos confere uma nova disposição diante das tribulações. A pessoa que é salva, que é transformado por Cristo, a pessoa que é justificado no sangue do Cordeiro, ele passa a ter uma nova disposição diante das tribulações, porque ele agora sabe que ele é propriedade exclusiva de Deus. Ele sabe que ele tem garantido a certeza da sua salvação. E se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com ele as outras coisas que nós vamos precisar para chegar até lá, a consolidação da nossa salvação? Então a gente tem uma disposição diferente diante das tribulações. Eu vi isso nessa viagem. Quando chegamos no aeroporto de Lisboa, os meus amigos Áureo e o Edivaldo tinham alugado o carro pela internet e parecia que eles tinham caído numa fraude, tinha caído numa armadilha. Porque chegou lá, não, a empresa não estava lá junto com as outras empresas, não se tinha informação nenhuma, e por um momento ele sentiu-se que foi roubado. E eu achei que ele tinha sido também, e demorou uma hora e meia para a gente conseguir achar um contato lá em Londres com essa companhia e depois, etc., esclarecer a situação. Mas, no meio de toda aquela frustração, você cansado após tantas horas de viagem e chega num lugar com a esperança que vai ter um carro esperando para te levar para o hotel e o carro não está lá e você já pagou, diante daquela frustração, nenhum de nós xingou. Pelo contrário, o irmão Edivaldo falou: olha, eu aprendi uma coisa. Que Deus tem um propósito para tudo. Ainda que seja uma fraude, Deus tem um propósito. Ele pode estar nos livrando de alguma coisa, ele pode estar nos inserindo numa situação maravilhosa que a gente nem imagina. Vamos ficar tranquilos, vamos ficar calmos. É isso que fala aqui. Quando você tem certeza de que Deus é a seu favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quem será contra nós? Vamos repetir isso para o nosso coração incrédulo, especialmente no momento de tribulação. Outra coisa que fala aqui é o caráter aprovado, que produz esperança, que não decepciona. Caráter aprovado. Caráter aprovado não pelo gerente do banco, nem pelo patrão, não pelo pai, pela mãe. Tem gente que vive correndo atrás da aprovação de um pai omisso. Eu tenho um homem na minha igreja de 70 e tantos anos, ele chora quando ele fala do pai dele. O pai dele nunca deu aprovação para ele. O pai dele nunca falou para ele: eu tenho orgulho de você. Eu acredito em você. Isso faz muita falta para a criança. 72 anos, a criança está buscando isso ainda. Mas se você não tem aprovação do seu pai, talvez alguém aqui não tenha. Olha, por trás do seu pai terreno, omisso, olha o pai perfeito, o pai das luzes, o pai celeste. O pai presente. Ele te autentica e ele te dá o selo da confirmação, ele te dá aprovação em Cristo. E ele te aceita, ele te abraça, ele acredita em você. Caráter aprovado, que produz esperança, que não decepciona. Coração transbordante do amor de Deus, versículo 5. O justificado desfruta dessa bênção, no coração transbordante do amor de Deus. Irmãos, eu fiz durante um tempo, um bom tempo, eu fiz um trabalho na casa de detenção, penitenciária, prisão. E sabe, quando a gente ia para as primeiras reuniões, muitos daqueles detentos, eles vinham para a nossa reunião, que era numa sala, metade dessa daqui, um grupo como esse daqui. Aqueles detentos vinham ali não por causa do evangelho, vinham ali porque era um jeito de sair um pouco da cela apertada onde eles estavam. Então eles vinham, não por causa de Deus, coisa assim, e eles vinham e pelo rosto deles, eram rostos, os seus rostos eram fechados, eram feios, intimidador, dava medo. Pessoas que tinham um olhar assim intimidador, um olhar amedrontador. Mas conforme o evangelho entrava no coração desse, daquele outro, o olhar desses, até o semblante deles mudava. E muda mesmo. Pega um... Eu vejo por mim, eu falei da minha experiência de conversão, 15 anos de idade, quando Deus mudou a minha atitude, quando Ele mudou meu coração, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi destravar aquele olhar de... querendo, com 15 anos, você quer se impor, eu tinha cabelo bem comprido, para ficar mais ainda, né, agressivo, roupa meia rasgada, tal, camiseta apertada e tudo mais, naquele tempo era moda. E eu entrava na igreja meio que olhando feio, tipo, não fala comigo, entendeu? Mas quando Jesus me quebrantou, a primeira coisa que fez foi abrir um sorriso. E foi poder cumprimentar, sentir prazer, alegria de cumprimentar todo mundo, tanto as pessoas de idade, quanto os jovens, como eu falei no meu testemunho aqui. Quando o coração do servo de Deus é justificado, ele transborda do amor de Deus. Isso reflete até mesmo na sua face. Você vê a alegria de Cristo na vida da pessoa. Veja bem, quando você está realmente orado, consagrado, quando você está bem com Deus, o seu olhar é diferente, o seu semblante é diferente. Quando você está na carne, quando você está egoístão, só pensando em você, seu semblante fecha, você fica feio. O que mais? A presença do Espírito Santo, que ele nos concedeu em Efésios 1:13, fala que nós, no dia da nossa conversão, nós somos selados em Jesus Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Você quer saber se você é salvo? Você quer ter certeza da sua salvação? Olhe para dentro de você, você vê o Espírito Santo lá. Você vê o Espírito Santo te consolando, te confortando, te exortando. Você vê o fruto do Espírito Santo, alegria, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, etc. Essas coisas que você não tinha antes, mas hoje você as tem. Um rapaz muito, que veio do mundão mesmo, há 2, 3 anos atrás para a nossa igreja, ele se converteu, o Espírito Santo está nele. E eu tenho prova disso, porque 2 semanas atrás, alguém, uma criança, um jovem da nossa igreja, fez uma coisa muito horrível contra o filho dele. Essa criança da nossa igreja, adolescente da nossa igreja, fez uma coisa horrível contra o filho dele. E os pais desse jovem mal ficaram defendendo o seu filhinho, e em vez de sentir a gravidade. Mas naquela reunião que nós tivemos, esse pai ofendido, esse pai machucado, vendo a atitude errada do casal que protegia seu filho, esse pai, ele teve uma atitude de mansidão. Ele suportou as ofensas, ele suportou aquela atitude errada e manteve-se de uma forma ilibada, de uma forma maravilhosa. E após a reunião, eu, o outro pastor, a outra pessoa que estava nessa reunião difícil, nós abraçamos ele e falamos: olha, parabéns pela sua atitude. Que atitude, nós vimos Cristo em você. E ele falou: pastor, eu não sei de onde que veio isso. Se fosse 2 anos atrás, eu teria agredido fisicamente aquele casal. Eu teria dado socos na cara deles, mas Deus me deu paz naquele momento. Eu falei: essa é a presença do Espírito Santo, é o fruto dele na sua vida, se manifestando em momentos como este. A presença do Espírito Santo é fruto da obra da justificação. Maior demonstração do amor de Deus nós temos, o justificado tem, porque versículos 6, 7 e 8 fala sobre isso. Jesus morre por nós, sendo nós ainda pecadores, estando nós ainda debaixo da ira de Deus. E certeza da salvação, versículo 9 e 10. Certeza da salvação, não porque nós éramos ou somos melhores que os outros, mas por causa da graça de Deus, do amor imerecido de Deus, porque Jesus Cristo assumiu o nosso pecado e ele acreditou em nós a sua justiça e nos declarou inocentes, perdoados e justificados. Fazendo a aplicação final para a gente almoçar. Primeira coisa, a doutrina da justificação pela fé é o coração do evangelho. Estamos falando sobre o evangelho aqui. A doutrina da justificação pela fé é o coração do evangelho. Sem essa doutrina não há cristianismo. Sem essa doutrina não há salvação, não há vida eterna, não há céu. A igreja perde o seu sentido. Seu propósito maior perde o sentido. Se torna um clube. Se torna mais uma seita, aonde se fala de amor, um ajuda o outro, sabe? Fica só isso daí. E o triste é que no Brasil, não sei se aqui é assim, o triste é que no Brasil a gente vê que muitas das pessoas que estão na igreja estão ali sem conhecer a doutrina da justificação pela fé, sem conhecer o evangelho, como o pastor Crotes falou. Eles estão ali por causa da música, estão ali por causa da programação, estão ali porque tem bastante gente legal, eles estão ali por causa da ética, da moral que se passa para os seus filhos, eles estão ali porque o pregador é legal, é bacana, ele é amigável, eles estão ali por causa que os sermões são de autoajuda e sempre tem uma coisa interessante, mas eles não estão ali por causa do reino dos céus, eles estão ali por causa do reino da terra, eles estão, muitos no Brasil lotam as igrejas, quando você vê na televisão aquelas igrejas lotadas com multidões, infelizmente esses da televisão são aqueles que pregam a teologia da prosperidade, Deus vai curar todas as suas doenças, ele vai multiplicar suas posses, então tá cheio de gente na igreja. Porque Deus responde oração, ele me cura, ele me abençoa, ele me dá carro, ele me dá esposa, ele me dá filhos, ele me dá emprego. Estão ali por causa das bênçãos materiais, físicas, financeiras que Deus confere. E não por causa do Salvador, não por causa de Cristo, não por causa dessa reconciliação com Deus que Cristo nos outorgou. E eu vou dizer o seguinte, nós temos que tomar cuidado para nós também não cairmos no extremo de só falar sobre o céu e a justificação pela fé, e deixarmos de enfatizar que Deus hoje ainda opera milagres, Deus hoje ainda escuta o clamor dos seus filhos nos momentos que eles estão em apuros, na área física, na área financeira, na área material. Na minha igreja, todos os cultos domingo à noite, que é quando nós temos mais visitantes, nós temos um momento chamado momento de intercessão. Nesse momento, a gente fala, se você está passando por uma luta, por um problema, se você está passando por uma dificuldade, se você está diante de uma encruzilhada, na luta contra um pecado, um problema de relacionamento, vem à frente. Nesse momento nós vamos orar com vocês. Irmãos, isso nós fazemos já há mais de 4 anos. E é um momento muito gostoso. E o visitante vem também. Ele vem para ser orado. Nós nos ajoelhamos ali na frente. Vêm muitas pessoas. A gente se ajoelha com eles e a gente intercede por eles. Alguns deles não são crentes. Então a gente ora, Senhor, talvez esse querido visitante está aqui e ele está sofrendo nesse momento por causa desse problema, daquele problema, problema físico, financeiro. Mas, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver que só o Senhor é Deus. E a gente ora pela salvação da pessoa, entendeu? E eu faço uma coisa que, na oração, eu falo, Senhor, talvez nós sejamos parte desse problema. E talvez nós não estamos enxergando aonde que nós temos errado. Talvez estamos agora chorando lágrimas causadas pelo nosso próprio pecado. Senhor, abre nossos olhos e nos dá convicção do pecado. E para que a gente possa enxergar aonde que estamos errando, no que precisamos nos arrepender. Entendeu? Esse tipo de oração. E a gente faz isso. Então nós temos que tomar cuidado para não cair no outro extremo. Porque é gostoso, é maravilhoso. É maravilhoso receber cura de Deus, receber um milagre do Senhor, provisão material, financeira, oportunidade profissional, acadêmica, sentimental, livramentos relacionados ao cotidiano. Mas temos que mostrar para a nossa igreja que melhor do que tudo isso, é a salvação que há em Cristo Jesus. É sermos reconciliados com Deus, é sermos perdoados por Deus, é sermos declarados inocentes, santos, justos, perfeitos diante dos olhos do Senhor, é termos um relacionamento com Deus restaurado, é desfrutar da sua maravilhosa presença. Por quê? Porque daqui 100 anos não vai fazer diferença nenhuma se você foi curado ou não de uma doença. Não vai fazer diferença nenhuma se você teve casa própria ou morou a vida toda de aluguel. Daqui 100 anos não vai fazer diferença nenhuma se você teve um bom salário, se você era diplomado do primário ou tinha o título de doutor. Daqui 100 anos não vai fazer diferença nenhuma se você foi casado ou permaneceu solteiro. Daqui 100 anos não vai fazer diferença nenhuma se você recebeu um milagre ou não. Mas fará toda a diferença se você foi justificado no sangue do Cordeiro ou confiou na sua própria religiosidade. O filme começava assim. Olha que filme. A cena vinha de longe e de repente focava numa fazenda. Depois a casa da fazenda, aquele gramadão em volta, aquela cerquinha branca. E a câmera ia de um jeito que eu não entendo como eles fazem aquilo. Finalmente a câmera chegava, entrava na cozinha daquela fazenda e estava a mãe preparando o jantar. E o filhinho de 5 anos, brincando perto dela e ansioso, perguntando quando é que papai vai chegar, quando é que papai vai chegar? E ele preparado para o ritual diário dele com o papai. De repente, vem aquela caminhoneta e o papai sujo de alguém que trabalhou na roça, o pai vem com aquela caminhoneta e para, a poeira passa e o pai desce com as suas botinas, seu chapelão, sua lancheira de lanche e ele coloca aquilo no gramado, o filho vem com tudo e derruba o pai e eles fazem uma luta lá, o chapéu cai, o menino coloca o chapéu na cabeça e ele se sente como o cowboy. Daí o pai tira as botinas e ele veste a botina do pai e ele fica aquele chapéu, aquela botinona. Daí o pai vai beijar a mãe e ele abre a caixa de lanche do pai e o que sobrou ele come ali e olhando para o pai e para a mãe, abraçados no pôr do sol do dia. Mas, daí o filme passa uns tempos e o filho, a mãe está chorando na beira do fogão. E o filho está perguntando, quando é que o papai vai voltar? Quando é que o papai vai voltar? E ela chora, não fala nada. Daqui a pouco chega um carro do correio. E tem uma caixa. Ela fala, é para você, filhinho. Para mim? Ele vai lá, ele não entende o que está acontecendo. É uma caixa, é um presente. E ele abre. E dentro daquela caixa, ele abre, tem um bilhete. Ele não sabe ler aquele bilhete. Ele entrega para a mãe. Ele abre, tem um chapéu novinho, bonito de cowboy. Tem uma botina novinha de cowboy. Tem uma caixa de lanche cheia de guloseimas. E ele fica sem entender aquilo. Ele fala, mamãe, o que é isso? É para mim? Ela, quer que eu leio? Lê. E lê, querido filho, por razões que você não pode entender, sua mãe e eu estamos nos separando. Isto significa que não poderemos mais brincar juntos todos os dias. Mas como eu sei que você gosta muito de vestir minhas botas, chapéu e lancheira, eu comprei estas para você, com amor, papai. O menino vê aquilo, ele fala, não, não, assim não, não é assim que eu quero. Por quê? Porque até uma criança de 5 anos sabe que a graça da vida não está nas bênçãos materiais, financeiras, não está numa cura de uma doença, não está na bota, não está na botina, não está numa caixa cheia de guloseimas, mas a graça maior da vida está no Pai, na presença do Pai, em poder abraçá-lo, sentir o seu amor, o seu cuidado. Infelizmente, nossas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o melhor que Deus tem para nós. E os pastores estão só falando para eles que Deus é bom, que Deus é poderoso, e ele vai construir seu castelo aqui na terra, e você vai ser feliz aqui. E eles só falam do reino da terra e não falam mais do reino dos céus. Meu desafio para vocês, para mim mesmo, vamos pregar mais sobre a brevidade da vida, porque a Bíblia fala muito sobre a brevidade da vida. Vamos preparar as pessoas para a eternidade, que é infinitamente maior e mais relevante do que esse tempo passageiro nosso aqui na Terra. Vamos alertar as pessoas a não se iludir com os prazeres passageiros do pecado, com coisas boas que a vida nos confere, mas que a gente transforma em coisas ruins quando nós as adoramos. Filhos, carros, casas, ministérios, são coisas boas, mas se nós tiramos o foco de Deus, da eternidade na presença dele, e focamos nessas coisas, essas coisas se tornam ídolos do coração. Se transforma, a bênção se transforma em maldição. Que Deus nos ajude a esclarecer isso para o nosso povo. Mas primeiro nós precisamos ter isso bem claro e definido no nosso coração, na nossa mente. Irmãos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção maior que temos do Senhor em Cristo Jesus, na sua obra perfeita ali, realizada no Calvário, na cruz, Pai, na cruz romana. Obrigado, Senhor, por aquele ato judicial através do qual o Senhor, de uma forma maravilhosa, de uma forma soberana, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos adotou na sua família, o Senhor nos declarou justificados e santificados no sangue e na pessoa de Cristo. Obrigado por essa reconciliação maravilhosa que nós temos de novo contigo, com tua presença, com teu amor, com a tua pessoa, Pai. Abre nossos olhos, Pai, para que nós possamos desfrutar mais e mais disso. Ajuda cada líder, cada pastor que aqui está, Senhor, a dizer como Asaf disse: a quem eu tenho no céu, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ajuda-nos, Pai, a termos essa visão amplificada, Senhor, da realidade da eternidade e das delícias que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Em nome de Jesus, Pai, nós assim rogamos por nós em primeiro lugar, depois por nosso povo, pelas pessoas que o Senhor tem colocado debaixo do nosso ministério. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.